ainda que a tendência é a situação melhorar, principalmente com um programa Pé de Meia, que garante uma rendinha ao estudante da rede pública que continua na escola. Vamos torcer que os especialistas em educação tenham razão. Quem sobreviver, verá. É Luciano Luque, de Fortaleza.
Muito bem, este foi Luciano Luque com informações para o programa Igor Loyola, o trem da comunicação. Ai, 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 rapaz, deixa eu falar para você. O Titela, o humorista Titela, esse cara é a figura. E aí nós vamos adiantar o nosso quadro, vamos rir, porque vai ser bem curtinho. E foi durante uma apresentação dele, aí a gente fez esse recorte. Vamos lá, vamos rir! Vamos rir, vamos rir, vamos rir! Você quase me mata ontem!
Confusão. Eu fui inventar de postar essa semana agora que quando perderam o Bolsonaro, eu postei uma mensagem, nem defendendo nenhum lado nem o outro. A esculhambação geral, meu amigo. Só comentário de paz, amor e felicidade. Pois é, eu vou ler algum pra vocês aqui. Na minha mensagem que eu postei, eu disse assim: rapaz, vocês ficam brigando em porra de grupo, defendendo Lula, defendendo Bolsonaro, vão procurar o que fazer, que eles não vão ser presos, é vocês, sem trabalhar. Eu defendi algum lá? O cara botou assim: ó, faz o L. O outro botou: e a Rouanet? Eu não sei nem quem é rua, que rua é essa, Rouanet? Essa aqui foi mais ofensiva. Eu descobri que é de um cearense. O cara botou assim: ó, enquanto você fica ou sem pescoço. Não é pra rir, não, senhora. Enquanto você fica na internet falando de política, sua mulher tá com amante. E eu do lado da minha mulher em casa, lendo a mensagem, disse: tu tem um amante? Ela olhou pra mim e disse: eu não tenho vontade de dar o preguiço nem pra tu, mas nem pra outro. Só chibatada, só chibatada. O outro botou: tá aqui, peraí. Com essas suas piadas você vai morrer de fome. Aí eu comentei: acabei de jantar. Eu vou pegar água, o negócio dele. Meu Deus. Diga onde é que você tá, que eu vou lhe dar um tiro. Aqui é ameaça. Aí eu não disse, eu nem postei esse show de hoje. Vai que ele tá por aqui. E não erra em mim, desse tamanho não erra, não erra. Tu é doido, tá bom. Eu não me meto mais com. Eu tenho um grupo de família. Vocês têm grupo de WhatsApp? Tem. Quem tem grupo de WhatsApp, levanta a mão. Mas quem é que tem grupo daqueles grupos WhatsApp que tem um pessoal doente de política dentro? Tu tem? Como é o nome do grupo? Pré-sal. Isso é da Petrobras. Pré-sal. Eu tenho um grupo no WhatsApp, é o nome do grupo: Verde e Amarelo. Quem é que tá nesse grupo? Só bolsonarista. E é da minha família. Tem uns 40 tios, primo, tudo misturado. Você não pode falar nada de vermelho. Nem se cortar você pode. Não, menstruar não pode nesse grupo. Eles têm abuso vermelho. Você tivesse grupo, você já tinha narrado duas tapas. Com essa camisa. Bradesco, nem pensar. Meu tio colocou uma mensagem ontem: pessoal, bom dia. E logo embaixo, uma foto do Bolsonaro. Portão daqui de casa, quebrei o ferrolho. Conhece alguém que trabalha com solda? Aí eu botei um áudio. Eu faço. Me excluíram do grupo. Botaram pra fora e me bloquearam, acredita? Aí eu botei por outro, através de outro celular da tia minha, eu botei a mensagem: eu tava brincando. É muita fuleiragem. Eu sei que ano que vem a política aqui vai pegar fogo. Vai. Ano que vem vai ser animado. Porque não sei se vocês estão vendo, o Ciro Gomes agora passou pro lado da direita. Só que o Ciro Gomes, eu adoro o Ciro. Ciro, olha, olha. Ele vê minhas coisas, ele comenta: Ciro, é só brincadeira. Porque senão ele chega aqui pra casa. Eu: não, peraí, é brincando. O Ciro foi fazer a filiação do PSDB. Não sei se vocês viram. Tava ele, a turma do PL, todo mundo aqui atrás. André, o capitão Wagner, o Espeto Alberto, o bigode dele, tempo que parece uma vassoura em pé aqui. O pai do André, a turma do PL todinho. Aí o Ciro dando discurso, o Tasso em pé aqui, o Tasso, que o Tasso morreu em 2007, 2008, mais ou menos. Ele só não caiu, mas ali já morreu faz tempo. Que alguém fica mexendo no controle, ele fica só assim, ó. Tasso, pra direita ele vai. Ele tá sem força, ele tá diante da Marina, com a mesma força da Marina, ele tá aqui. Aí o Ciro é aquele tipo de pessoa que ele elogia e ao mesmo tempo ele bate na pessoa. Porque tava aqui, tava todo mundo aqui atrás do PL. Ele disse, porque eu vou... repare bem. Eu vou candidatar pra acabar com essa hegemonia do PT. Porque só tem bandido. Aí o povo lá atrás, o André, todo mundo... porque o Bolsonaro também é ladrão. Aí o André, peraí, macho. O bigode do inspetor caiu no chão. Tu elogia e bate, tu é doido? Eu não ia falar de política pra vocês, juro, eu não ia falar. Mas quando eu vi aquele vídeo do Carmelo Neto, lá em Brasília, na frente da PF, eu disse, não tem condição, não. Vocês viram o que ele fez, né? Quem foi que viu? Levanta a mão. Quem viu? Carmelo Neto, assim que o Bolsonaro foi preso, que levaram ele pra cadeia, lá na PF, Carmelo Neto pegou um avião e foi bater em Brasília. Com o nosso dinheiro. Ele mais dois, na frente de quatro mangueiras que tinha lá, olhou para as mangueiras e disse, Bolsonaro, nós estamos com você. E vieram-se embora. E eu digo, o Bolsonaro está preso nas mangueiras, é um sonho, é? Se era para dizer com as mangueiras, que eles fizeram aqui no Parque do Cocó, a mesma mangueira aqui. Nós estamos com você. Você bora pegar, bora. Achei muito esculhambação. Está se acabando tudo, está se acabando. Tá, não tem mais o que fazer, não. Bolsonaro dizendo que estava ouvindo voz na tornozeleira. Nem sabia que tinha tornozeleira da JBL, agora tem.
Eita, comédia grande. O bom é que é atual e o bom é que se trata exatamente do nosso contexto, o contexto no qual nós vivemos. É regional, né? É sazonal. Então vamos lá, 14 horas, agora 32 minutos, nós vamos a um break comercial. Programa Igor Loyola, o trem, esse é o único trem que tem pneu, o trem da comunicação. Nós vamos a um break comercial. Programa Igor Loyola volta já. Tem que botar a lenda.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção. Levamos informação que a cidade ou na notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor.
Jesus, ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
Rádio Assunção 620. 620. 620. 620. 620. 620.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Irismar França. Comentários Mardoni Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. Rejuntamento, ser feliz, cliente que educa nossa gente, não esquece o social. Rejuntamentos, perfeição dos ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Chaveiro Edilmilson, melhor 50 e 5 anos de inovação.
O pioneiro do Ceará, ritmo de forró, sertanejo universitário com sanfona e guitarra em destaque.
Aqui no Ceará, a história é de um guerreiro, um nome que brilha, Edmilson Chaveiro. O pioneirismo que o tempo não apaga, 55 anos, uma vida que se propaga. Começou com a lima, no ferro e na poeira, a chave na mão, a lida verdadeira. Fazendo a cópia, sentindo o material, o mestre na arte, o ofício ancestral. Mas o tempo passou, o mundo girou ligeiro.
Chegou o serviço Cama da Guanabara. Viaje diariamente para Teresina, Recife, João Pessoa e Natal, em poltronas que viram cama, com fileira individual e cortina de privacidade. Viva uma experiência máxima de conforto com Wi-Fi, USB e sem paradas para embarque. Serviço Cama da Guanabara. Boa viagem, bons sonhos. Pega o Guanabara e vai.
Vem, vem. Pega o Guanabara e vem.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Segura. segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Soprano e Gogoriô, na Rádio Assunção e Gogoriola.
O Igor Loyola está de volta com o Trem da Comunicação, falando agora às 14 horas mais 41 minutos, pelos microfones da Rádio Assunção Cearense. Quem reproduz o nosso sinal é a Rádio Hits e a web rádio do meu amigo Ronald Pinheiro. Oi? Não, a Web Rádio Hits é do... É do Naziel, é a voz do repórter, e a do Alex Oliveira é a voz da liberdade. Fenômeno La Niña deve ser fraco em 2026, entenda como isso impacta as projeções de chuvas. La Niña é um fenômeno climático caracterizado pelo resfriamento anormal de águas do Oceano Pacífico Equatorial, interferindo na ocorrência de chuvas. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, informa que o fenômeno La Niña deve ser fraco no próximo ano, embora possa continuar influenciando os padrões climáticos globais nos próximos meses. Entenda o que isso significa para o clima e nos primeiros meses do próximo ano. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, há cerca de 55% de possibilidade de que o La Niña atue fraco a partir de dezembro de 2025 ainda, até fevereiro de 2026, com uma possível transição para condições climáticas neutras entre janeiro e abril de 2026. Mesmo sendo fraco, o fenômeno pode aumentar a chance de enchentes e secas em várias regiões, afetando colheitas e o regime de chuvas. No Brasil, o La Niña está associado historicamente a chuvas mais regulares no norte e nordeste, além de períodos de seca no sul. Temperaturas mais amenas são previstas para as regiões centro-oeste e sudeste. A previsão reforça ainda que não há expectativa para o retorno do El Niño em curto prazo. O que é La Niña, Igor Loyola? Por gentileza. Então tá, vamos lá. La Niña, gente, é um fenômeno climático e oceânico, caracterizado pelo resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, especialmente na região central e leste do Pacífico, próximo à linha do Equador. Esse resfriamento é provocado pelo aumento dos ventos alísios, que intensificam a ressurgência de águas frias dessa região. A La Niña ocorre periodicamente em intervalos que variam entre 2 e 7 anos. A sua duração típica é de 9 a 12 meses, podendo se estender por até 2 anos em alguns casos. O fenômeno altera significativamente os padrões atmosféricos globais, provocando mudanças no regime, nos regimes de temperatura e chuvas em várias partes do mundo. Por exemplo, no Brasil, a La Niña geralmente está associada ao aumento de chuvas nas regiões norte e nordeste, enquanto provoca seca nas regiões sul e centro-oeste. essa redistribuição da umidade e variação das temperaturas influenciam o clima local e mundial, afetando atividades como agricultura, recursos hídricos e até a ocorrência de eventos extremos climáticos. A La Niña é considerada o oposto do El Niño, que é marcado por um aquecimento anormal nas águas do Pacífico Equatorial e provoca efeitos climáticos contrários. Trazendo para cá, no Ceará, esse fenômeno meteorológico que diz respeito às temperaturas dos oceanos é historicamente associada a boas chuvas no estado do Ceará, devido ao fortalecimento dos ventos alísios e da circulação atmosférica que favorece a formação de nuvens e precipitações na região. Esse comportamento é típico da La Niña, que esfria águas superficiais do Pacífico e altera padrões climáticos globais. Como resultado, o Ceará tende a registrar chuvas acima da média, especialmente nos meses associados ao fenômeno. Essas chuvas podem elevar o nível dos reservatórios e beneficiar a agricultura no interior do estado, ajudando na recuperação hídrica. No entanto, há também o risco de chuvas intensas e concentradas que podem causar alagamentos e deslizamentos em áreas vulneráveis. Com perspectiva de La Niña mais fraca, não há confirmação sobre impactos desse fenômeno meteorológico sobre as precipitações no Ceará. A FUNCEME, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará, do estado do Ceará, ainda deve divulgar prognósticos sobre os níveis de chuva para os primeiros meses do ano, levando em conta esse e outros fenômenos observados na atmosfera. Fortaleza pode sediar a Copa América Feminina 2026 antes do Mundial de 2027. E atenção, amigos e amigas, mel de abelha deverá fazer parte do cardápio da merenda escolar em 2026. Outra, nas escolas públicas no estado do Ceará. Visita de Lula ao estado cearense e informações com Domingos Távora, que traz ao programa Igor Loyola aqui na Assunção.
Produto que faz parte da pauta de exportação do estado do Ceará há alguns anos, o mel de abelhas deverá em 2026 fazer parte do cardápio das escolas públicas estaduais, conforme ressalta o deputado estadual Almir Bié.
Nós estamos conversando, articulando, também o governador tem interesse de botar o mel na merenda escolar, né? A previsão é que em janeiro já seja lançado o edital, porque é muito importante que se inclua na merenda o mel dos apicultores, porque a partir do momento que está botando mel, ele está comprando, ele está contribuindo para que o homem do campo melhore de vida, porque ele está trabalhando lá no interior para que ele possa ganhar o dinheirinho dele, viver bem, que é isso que o homem do campo quer. O homem do campo quer é viver bem no interior, ele não quer sair para vir para a cidade, ele só vem na cidade mesmo no último pode olhar, então ele quer condições que ele possa produzir o mel dele e vender com preço justo, né? E o governador Eumano já autorizou, já vai ser feito o edital, e em breve, se Deus quiser, né, a partir do ano que vem já vão também vender para a merenda escolar, que hoje já estão vendendo já para a Conab.
Deputado estadual de Assis Diniz fala da visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Ceará, nessa quarta-feira.
Olha, o Lula ontem, mais uma vez, pela décima vez, vem ao Ceará com todo o seu grupo político coordenado e dirigido pelo Eumano, Camilo, Evandro, fazendo as entregas. São quatro momentos muito especiais. O momento de valorizar a educação com mais professor, o momento do data center, o maior investimento que o Ceará vai ter na sua história, investimento de bilhões com fontes energéticas renováveis. Quando nós olhamos as entregas daquilo que é o fundamental na essência do desenvolvimento do Ceará, nós vamos ver geração de emprego, emprego de qualidade, emprego com tecnologia. E nesta relação, nós encontramos na parte da tarde o Lula na cidade de de Horizonte, já com o carro sendo construído, um polo automotivo, e eu fico muito feliz, porque nós debatemos e apresentávamos a nossa transformação com a eleição do Elmano, e isso está acontecendo. É dessa dimensão que nós olhamos o Ceará.
Muito bem, vamos agora. A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta quinta-feira as atrações, a programação completa do Réveillon de Fortaleza nos três polos, Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará. E receberão diversos shows gratuitos para o início das celebrações de 300 anos da capital cearense. A Prefeitura de Fortaleza, divulgou nesta quinta-feira, ontem, dia 4 de dezembro, a programação completa do Réveillon 2026, por polo. Neste ano, artistas locais e nacionais animam o público em três palcos pela cidade, sendo estes Aterro da Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará, nos dias 30 e 31 de dezembro. O evento Ligada nos 300, que é o tema Ligada nos 300, que serão os 300 anos da capital, traz apresentações gratuitas em dois dias de festa, que marca o início das celebrações pelos 300 anos da capital. O novo formato, alcançando outras regiões da cidade, amplia o alcance da festa nos bairros. Os artistas confirmados são nomes já consagrados, como quem já tem lugar cativo no Réveillon de Fortaleza, que foram confirmados. Entre eles estão Wesley Safadão, Tati Guel, Xande Avião, Luan Santana, Cláudia Leite, Seu Jorge, Valdones, Bruno Marrone e Matuê. Artistas locais também ganham espaço de destaque pelos polos de Fortaleza, como Vicente Neri, Vanessa, a cantora Gabi Nunes, Belinho Silva, Transacionais, Dipas e Di Ferreira. Muito bem, nós vamos fazer agora uma pausa. Já eu trago aqui os dias da programação e em cada artista se apresenta. Vamos trazer agora o sorteio da Copa do Mundo.
Que coincidência, né? Muito engraçado, muito bom.
México Grupo A1, presidente.
Sorteio de grupos.
Já, né? O melhor é o sorriso amarelo dos treinadores.
Olha lá o Trump tirando o Irã.
E agora? Será que vai sair?
Imagina ele tira errado.
Do México. É Canadá, México, Estados Unidos. Por enquanto. Primeiro pote.
Let's give it a shot. I agree. Ok.
This is shocking.
United States of America.
Coincidência, o presidente americano tirou os Estados Unidos.
Can I ask all the three of you to lift
fica no grupo D.
On your chest, in front of your chest like this. Yeah, the name of the country. We'll give a nice photo.
Muito bom.
Excellent. And if I can ask you to come.
Apareceu o Pochettino ali, né? Assim que o Trump botou os Estados Unidos em cima do Pochettino. O argentino treinando a seleção norte-americana.
For another photo so that everyone can see what you have drawn. Here we are.
E se não for o Silvinho, talvez não haja brasileiro.
Well done, congratulations, great assistance.
É a primeira vez, né, Zaidá?
Primeira vez, até porque o Brasil foi em todas as Copas. Se a Albânia não se classificar, você que contrata um brasileiro.
Thank you very much. Let's go.
Ásia, nós podemos ser três europeus estreantes, hein, mestres? Albânia, Macedônia do Norte ou Kosovo, que é, se não se enfrentarem, que eu tava vendo aqui.
Agora vem os ex-jogadores aí pro sorteio, né? Agora é a hora dos ex-jogadores. Depois desse momento político. misturado com o futebol, agora vem os três. Vamos lá, os dois jogadores. Agora deve ter o Cafu. Cafu foi dos protagonistas do último sorteio e deve ser o desse aí também.
Ó, tá de brasileiro, quem já viu? Ronaldo, Cafu, Kaká, Roberto Carlos.
Sim.
Só esse, por enquanto.
Os campeões de 2002.
É, o Denilson também estava lá, né?
O Dunga aparentemente está lá também, porque... O Dunga aparentemente está lá, o Denilson está lá.
É.
Vamos ver aí se... Quem vai agora, não é? Mais um vídeo ali de apresentação, antes da cerimônia... Está atrasada já, não é? A cerimônia está atrasada, já era para ter começado com pelo menos aí uns 20 minutos, a cerimônia propriamente dita ali do sorteio da formação dos grupos... e aí a gente vai começar a entender. Só contextualizando aqui, os três países que foram sorteados pelos seus presidentes já estavam, a gente já sabia que eles seriam aqueles cabeças de chave naquelas posições, né, Léo?
Até para que eles estreiem, o México jogando no México, o Canadá jogando no Canadá, os Estados Unidos jogando nos Estados Unidos. A FIFA tinha divulgado que o Rio Ferdinand, zagueiro inglês, participaria da cerimônia. Veremos se ele vai participar ou não, se eles mudaram, né? O Infantino acabou de dizer que mudou o ordenamento da forma como seria conduzida a abertura da Copa do Mundo, sorteio, né? Veremos se o Rio Ferdinand vai participar realmente.
Os melhores zagueiros que eu vi jogar.
Aliás, Léo, que zagueiraço, hein?
Monstruoso.
Que zagueiraço, hein, Léo?
Grande ídolo da história do Manchester United. Quando ele fez aquela dupla de zaga
poderia ter levado alguém de 70, né?
Claro.
Poderia ter levado alguém de 70. O Gerson, o Tostão, o Rivernino, o Clodoaldo, alguém de 70.
É difícil, viu, Zaida, eles levarem aí o pessoal mais antigo. Não sei porquê, mas é difícil. Normalmente é o pessoal mais recente.
Aquela seleção, né, conquistou definitivamente a Gilles Rimet. Até que a CBF guardou a réplica no cofre e deixou a original exposta e ela virou anéis.
Maior seleção da história, né?
Maior seleção da história.
E virou, derreteram, né, a taça Júlio Rimet, uma pena. Sim. E a réplica agora está lá na sede da CBF, né?
O Tucho ali atrás, ali. Hugo Sanchez, jogava bola esse bicho.
Mostra.
Nossa senhora. Maior jogador mexicano da história.
De longe, de longe.
Pero primero en inglés. What's your first World Cup memory? Because I know that before you were a superstar, you're a fan of the global
grande
game.
Memória que ele tem. Primeira de uma Copa memória do Mundo, tantas ele deve ter, né?
Del fútbol o del mundial?
Del mundial.
Ah.
Yeah. Bueno, vamos lá, dá um crédito ao Vitor, ao Júlio César.
Trazendo para vocês, lembrando, já tivemos a primeira etapa, que foi o sorteio já predefinido, que colocou México no grupo A, Canadá no grupo B e Estados Unidos no grupo D. Esse sorteio já aconteceu, foi o sorteio protocolar feito com os representantes de cada, né, com os representantes de cada país, com os respectivos presidentes. Foi uma cerimônia, pode-se dizer assim, bem protocolar, uma coisa já pré-definida. E a partir de agora, daqui a alguns instantes, a gente já começa com o sorteio. São quase 10 mil pessoas aqui com a gente. Se inscreve no canal, ativem aí o sininho das notificações. Muito obrigado, a gente passou dos 2 mil likes. Se a gente conseguir chegar a 3 mil likes, eu vou ficar louco. Quem vai dançar a MCA sou eu. Vamos embora. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos ver se a gente consegue chegar a 3 mil likes. Muito obrigado a você que está chegando, você que está fazendo hoje na rede, estar no top 3 de transmissões nacionais, a gente fica muito, mas muito feliz com isso. Muito obrigado a você que está chegando. Vamos embora, daqui a alguns instantes começa o sorteio para valer. Até agora tivemos um sorteio protocolar, onde o México foi definido no grupo A, no grupo B, Canadá, e no grupo D, Estados Unidos. Será que o Brasil já fica logo no grupo C? Será que o Brasil vai ficar no grupo C já nesse começo aí? Não seria tão legal, não. Eu queria que o Brasil ficasse num grupo mais depois, assim, ou então num grupo intermediário, né? Mas vamos ver, porque depois a probabilidade de você pegar esses cabeças de chave, se esses cabeças de chave forem primeiros colocados nos seus respectivos grupos, é maior. Então seria muito bacana para o Brasil, né, encarar um dos caras daí. Então se o Brasil puder ficar num grupo mais lá embaixo, melhor ainda. Vamos embora, vamos ficar na expectativa. O mendigo está aqui dizendo que está procurando novo. O que é isso, rapaz? O Kelvinho está aqui dizendo que deve começar 3 da tarde. Então a expectativa era que comece por volta de sair mesmo. Quando começou a transmissão oficial, a gente disse para vocês, a expectativa é que a gente tem aí, de fato, lá para as 3 da tarde, 40 e poucos minutos, 50 50 minutos a gente tivesse o começo do sorteio efetivo, né? Para valer. Ainda vai no protocolo. Acho que a Dieter ainda deve ter até uma apresentação ainda antes de ter esse sorteio. Mas claro, a gente vai trazendo tudo para vocês. Enquanto isso, vocês vão vendo os potes e que daqui a pouco esses potes se transformam em grupos. E aí, meu amigo, a Copa começa para valer. A Copa começa para valer, o sangue começa a ferver na veia. A galera tá agitada no chat, hein, Ludinho?
Eu acho que o Pedro tá ali no papo da escola, porque ele entrou aqui no chat e disse: quem já passou de ano? A galera tá na reta final também. Galera também tá aqui na escola acompanhando. Na minha época de escola, Thiago, Copa do Mundo parava nos jogos da seleção brasileira pra gente acompanhar a Copa do Mundo. A galera na escola também tá na expectativa. A galera também na expectativa do Neymar. A gente vai começar a conhecer a trajetória da seleção brasileira, começar a começou, já teve até aquele sorteiozinho ali protocolar, que na verdade já estava definido, foi só para arrumar realmente, e os globos, eles agora estão sendo preparados. Daqui a pouquinho o palco vai estar montado e a gente vai começar a conhecer onde estarão as cabeças de chave e como é que serão os cruzamentos aí dessa primeira fase, Thiago.
É isso, vamos que vamos. Como falei, ainda deve ter uma apresentação, ainda deve ter apresentações artísticas antes de ter. É, agora deve ser o Village People, muito provavelmente. Falei para vocês, vai ter programação completa ainda. São apresentações de todos os países que são países sedes. Senhores, é melhor pegar um grupo pancadão, primeiro adversário logo pancada, o segundo adversário mais fraco, o terceiro mais fraco. É melhor pegar o adversário mais forte ali no segundo jogo. O que é melhor numa competição como essa?
Cara, a estreia, em via de regra, independentemente do adversário, ela é sempre um jogo à parte, um jogo muito difícil de ser enfrentado, de ser encarado. Eu sempre falo que, independente da competição, independente de como esteja inserido o contexto de determinados jogos, partidas de estreias e finais são partidas que contam muito pouco sobre determinadas equipes ou determinadas seleções numa competição. A estreia é sempre muito difícil, muito peculiar, e a final do mesmo jeito. São pesos diferentes, mas acabam colocando um peso a mais do que outras partidas colocariam. Eu acho que uma partida de estreia, inclusive, chega a pesar mais do que uma oitava de final, do que quarta de finais, porque é o primeiro passo que você está dando numa competição, é o primeiro passo que você está dando rumo a um título. Você pode acabar escrevendo a sua história de uma maneira positiva a partir da sua estreia, ou declinar completamente, degringolar completamente a partir de como você inicia, se iniciar com o pé esquerdo, digamos assim. Então, qualquer que seja o adversário, eu acho que a estreia tem tudo para ser o jogo mais difícil. Eu coloco a estreia e a final como os jogos mais complicados de todos. E aí independe, tá? O Brasil pode pegar Curaçao na estreia, que eu acho que a estreia ela tem tudo para ser aquele jogo mais truncado, mais enrostido, que só no segundo tempo para a gente conseguir destravar com gols.
Zé Vitor, para uma seleção, informação, é importante esse processo também, até para crescer dentro da competição, né? Como a Argentina, por exemplo, a atual campeã, fez na campanha passada. Também é importante esse processo de crescimento dentro da competição, né?
Muito importante, Thiago. Inclusive, né, a seleção brasileira, a gente traz aqui as probabilidades também, né, de pegar cada pote, né, como primeiro confronto. A seleção brasileira, obviamente, não entra nem no grupo A, nem no B, nem no D, por conta de já ser ocupado por México, Canadá e Estados Unidos, respectivamente. E no grupo C também não entra por conta de todo aquele critério, né, de designar a seleção espanhola, francesa, Inglaterra também, né, e agora fugiu a outra, a Inglaterra, Espanha, França e também a Argentina, né, elas ficam nessa situação do grupo C obrigatoriamente para poder estar dispersa uma da outra. Então só tem possibilidade do Brasil estar do grupo E até o grupo L. São três chances de estar pegando o segundo pote logo no primeiro confronto, três chances de estar pegando o quarto pote logo no primeiro confronto e duas chances de estar pegando o pote 3 como primeiro confronto. Então a probabilidade aí tá para que seja, né, um jogo mais tranquilo. A gente fala de pote 3 e 4, então a probabilidade é que seja um jogo mais tranquilo. Mas independente de qualquer coisa, acho que para a seleção brasileira, independente do adversário que for, é chegar preparado. Como o FL muito bem trouxe, é um primeiro jogo que, independente de quem quer que seja, os primeiros minutos vão ser sempre muito complicados.
Neves, puxando você também para esse papo, para essa conversa, como é que fica a sua avaliação nesse ponto do Thiago? O que é que é melhor ali? O que é mais complicado? Primeira fase é a estreia, tende a crescer aí no final. O que pode dar mais problema aí para a seleção brasileira, hein?
Ludmila, acho que dois jogos serão os mais complicados para a seleção brasileira, imaginando que tudo dê certo. Primeiro, a estreia. Eu acho que a estreia, se não for contra uma seleção muito fraca, é sempre um jogo mais nervoso, os jogadores estão um pouco mais desconfortáveis, por isso eu sou a favor de você levar jogadores que fizeram boas Copas do Mundo, né? Caras que já estiveram nesse tipo de cenário e conseguiram corresponder em momentos tão decisivos quanto esses. Mas, para mim, outro jogo que pode, e com certeza vai entrar muito na mente dos jogadores, é as quartas de final. Exatamente porque é a fase que a gente foi eliminado nas duas últimas Copas do Mundo. E vão ter muitos jogadores remanescentes dessas desclassificações, né? No Vinícius Júnior, Rodrigo, Alisson, que viveu as duas, né? Tanto em 18 quanto também em 22. Então, para mim, esses dois jogos vão ser muito complicados. E, claro, uma eventual, se tudo der certo, né? Uma final de Copa do Mundo sempre vai ser um jogo muito nervoso. E a seleção brasileira, que com esses jogadores não teve a experiência de chegar sequer numa semifinal, para mim, nessa hora de experiência, na hora do confronto mais decisivo, vai apertar um pouco o calo para a seleção brasileira, sem contar que a gente precisa se livrar dessa sina de enfrentar times europeus e sempre acabar sendo eliminado, né? Não passar nenhum time de nenhum time europeu, a gente precisa acabar com isso, porque é algo que realmente incomoda demais a torcida.
Grande Igor tá por aqui junto com a gente no nosso chat. Vou mandar agora um abraço super carinhoso para os nossos parceiros lá da Rádio Assunção, lá no Ceará, viu? Tá lá em Fortaleza, no Ceará, retransmitindo aqui essa programação de cobertura do sorteio da Copa do Mundo aqui na rede. Grande abraço para os nossos parceiros aí da Rádio Assunção Cearense, AM620. Grande abraço para vocês. Estão sempre por aqui junto com a gente. A gente pega lá as transmissões da galera da Rádio Assunção e eles fazem o mesmo aqui com na rede também, tá? Mandar um cheiro pra você que tá por aqui junto com a gente e aí voltando a lembrar, tá, pessoal? Eu acho que eu já falei isso umas 278 vezes
se
aqui na nossa transmissão.
Se fosse por nós, já tinha acabado essa coisa, já tinha feito, já tava discutindo o grupo do Brasil.
Discutindo, né?
O Mim já tinha começado a Copa agora.
Já tava na Copa também, já tô nessa vibe aqui, já tô pronta pra Copa do Mundo. Mas... né, tem todo um protocolo da FIFA, o sorteio estava programado para as 14 horas, e aí a gente já sabia que iria ter atraso por conta de todo o protocolo, ia chamar o presidente de não sei onde, presidente de não sei o que, fulano de tal, jogador tal, e tudo isso se passou, teve apresentação, teve o clipe oficial ali da Copa do Mundo de 2026 também, chamaram os presidentes, tá? Dos respectivos países sedes, Estados Unidos, México e Canadá, eles fizeram um primeiro sorteio, que não teve nada de sorteio, na verdade, né? Porque a gente já tinha as posições de México, Canadá e Estados Unidos pré-definidas como locais sedes, então foi feito só ali um oficial, só para o preenchimento ali das lacunas realmente. E aí a gente teve esse primeiro sorteio, entre aspas. Só que agora a gente já teve uma nova apresentação, rolou um hip-hop, tá rolando agora umas entrevistas e a gente tá aqui na expectativa, tá, pessoal? Não tá atrasado, quer dizer, tá atrasado lá, tá o protocolo lá. Que eu acho que nem é atraso, eu acho que tá dentro da dinâmica deles lá, que eles botaram pra encher linguiça realmente, tá? Mas a gente tá vivendo a mesma expectativa de vocês. Não começou ainda o sorteio efetivo dos grupos, tá? Primeiro a gente vai conhecer os cabeças de chave, esses que estão aparecendo agora aí no pote 1, né? Eles vão ser dispersos ali nesses 12 grupos, na verdade, nos restantes, porque três deles já estão preenchidos. E depois a gente vai conhecer quem é que vai preenchendo aí grupo A, grupo B, grupo C, até totalizar os 12 grupos. Por enquanto, ainda nada, tá, pessoal? Samuel tá por aqui junto com a gente, o Leandro Miller também tá por aqui, o Edu Moraes, o Giuliano também tá por aqui junto com a gente, João Pedro Alexandrino, um cheiro no seu coração, meu querido. O Felipe tá dizendo que vai rolar lá pra 1h, 5h da manhã. Felipe, eu espero que...
colchão.
Eu espero que não, né? Mas a gente já tá preparado aqui. Já vamos puxando o colchão, o travesseiro. Marinês, minha querida, um cheiro no seu coração. Tá sempre por aqui junto com a gente. O Sandro tá dizendo que é muita fuleiragem pra fazer um sorteio. Mas não é a gente não, viu, Sandro? Eu tô na mesma expectativa assim, que vocês.
De certa forma, se a gente for tentar analisar de maneira fria como um evento, é o que tem que acontecer. É. Sempre foi dessa forma e qualquer sorteio é assim, né?
É.
É, a gente não tem nenhum sorteio que ele é direto ao ponto.
Imagina de uma Copa do Mundo, né?
Exatamente. A Copa do Mundo, ela é um evento. Muito mais do que uma competição, ela é um evento. É o maior evento do futebol. E a partir de hoje tem que começar a se extrair absolutamente tudo que esse evento tem que dar. Como torcedor, eu adoraria que ligasse a televisão às duas e às duas e cinco nós tivéssemos todas as definições. Mas observando por uma outra perspectiva, da perspectiva do evento e do que se faz faturando em cima desse evento, é compreensível que, de fato, até que o sorteio venha, todos os shows tenham acontecido, todo o entretenimento, toda a festa, tudo que se pede dentro do evento. Então, de maneira geral, a FIFA, a partir de hoje, vai começar a tratar a Copa do Mundo de 2026 como ela é tratada sempre, que é como esse grande evento do futebol, onde você tem que extrair o máximo, a última gota dele, para que, no final das contas, você tenha o lucro a mais do que você já está esperando em cima dele.
Dá tempo, inclusive, da galera chegar aqui no nosso chat como Vitórios e pedir um abraço pro primo dele, o Giuseppe lá. O resto a gente não fala. Dá tempo também do mendigo chegar aqui e pedir um abraço pra galera da agência de viagem lá do Chu, né? Mas o resto a gente não cai, né? É, já teve um que caiu aqui, viu? É, mas a gente já tá vacinado nessa daí também. É bom, né? Vocês vão aumentando, né, as possibilidades de vocês. O Giuliano também está por aqui, o Luiz também está com a gente. Sandy, é isso? Almeida também está...
Na Cobasi, seu pedido é entregue em até uma hora com o Cobasi Já. Comprou, chegou sem atrasar.
Aqui, né, meu querido Sandy? Todo mundo ligadinho, acompanhando na torcida junto com a gente, Thiago. Lembrando, tá atrasado lá, tá? O protocolo é de lá, faz parte, obviamente, de toda a solenidade. É um evento gigantesco, né? Todas as empresas que compraram os direitos de transmissão estão lucrando muito em cima disso, a FIFA também, obviamente, e aí tem muitas atrações, vai se estendendo, mas essa é a maior Copa do Mundo da história, Thiago. Pode ser uma das mais difíceis também, mas é já a maior Copa do Mundo desde 1998, que a gente tinha aquilo ali sacramentado, né? A quantidade de equipes, a dinâmica do torneio, né? do campeonato. E agora, pela primeira vez, 48 seleções, cresceu em 12, né? A diferença ali da última Copa do Mundo, da Copa do Catar de 2022, para essa de 2026. Com isso, mudou toda uma dinâmica, mudou todo o regulamento, mudou o regulamento de sorteio, muda o regulamento também da vivência. É, a gente pode ter até 8 jogos para as seleções que forem avançando e chegarem nas semifinais. A nossa expectativa é que a seleção brasileira esteja na final, que esteja brigando pelo Hexa realmente nessa edição de 2026. Faz tempo que a gente não são 24 anos, né? Sem título para a seleção brasileira. Acabou essa seca. Estamos decretando. Esse ano vem o Hexa. Então mudou. Mudou, inclusive, no mata-mata. Vamos ter um jogo a mais no mata-mata. Vamos ter, não mata-mata iniciando nas oitavas de final, mas sim no 16avos de final. Então tem muita coisa para rolar. Muita coisa já rolou nessa solenidade e aparentemente, Thiago, agora sim vai começar o sorteio porque a imagem voltou para o palco e a gente já pode ver que os totens com os globos já estão por ali, né, dispersos no palco. E agora vai ter todo aquele protocolo, chamar a galera que vai realizar o sorteio, mas os totens já estão lá. Estamos mais perto do que longe.
Ainda bem, né? Se a gente estivesse mais longe do que perto, ia começar a ficar ruim pra nós. Vamos que vamos, galera! Vai começar o sorteio daqui a pouco! Em instantes, a gente vai transformar esses potes em grupos e a gente vai saber o caminho da seleção brasileira. Bota a bandeirinha do Brasil aí no chat, chama um grupo fácil, bota aí a partida do. Bota aí o grupo que vocês estão achando que vai dar. Será que o Brasil vai pegar tropa pesada? É, o Rogério Torres está perguntando, o Mengão está em que pote? Ah, o Mengão já está com a cabeça no Intercontinental. O Mengão só pensa agora no Cruz Azul do México. Cruz Azul do México é o novo rival do Flamengo. O Mirassol já vai com sub-20, quer nem saber. O Flamengo já está 100% concentrado. E hoje, inclusive, os bastidores do Flamengo, para a galera que é... Olha aqui como o nosso chat ficou bonito agora. Eu pedi para a galera colocar as bandeirinhas do Brasil. Tá lindo demais. Vai começar daqui a pouco, hein? Vai começar o sorteio daqui a pouco. Já está naquele processo de reta final para começar o sorteio. E a gente, claro, vai trazer para vocês. E aí, obviamente, só completando a informação para você que é flamenguista, Griezmann, o francês Griezmann deve ser reforço do Flamengo, hein? Hoje o Brasil, o mundo amanheceu com essa notícia, né? Muita gente falando e o Flamengo parece que confirmou, né? O Flamengo disse que sim, que tem interesse, que está conversando e o Griezmann, o francês Griezmann pode pintar no Flamengo, né? Não sei se é já para o Intercontinental que o Flamengo quer, mas pode ser que não, enfim, tem todo um processo que pode acontecer.
Desse jeito não vai nem mais participar da próxima Copa do Mundo de Clubes, vai ter que participar da Copa do Mundo de seleções mesmo.
Exatamente. Ó, o Braga está colocando as bandeirinhas, o Ruel tá botando as bandeirinhas, o Tropinha tá botando as bandeirinhas também, o Saulo Pereira botando as bandeirinhas, o Aguinaldo botando as bandeirinhas da Alemanha, que é isso? Deixa eu ver quem mais, o Sombra Molhada tá dizendo, mandar um salve aqui pro tio, que é isso, rapaz? Rapaz, o seu tio, o que é, rapaz? Faz isso não, o Giamatti tá por aqui pedindo pra gente mandar um salve, obrigado meu querido Giamatti, obrigado demais pela participação, vou falar o nome de quem colocar as bandeirinhas agora, hein? Vamos lá, o Clériston tá aqui com a gente, o Lucas Rafael também, o Guilherme tá colocando bandeirinhas, o Luciano botando bandeirinhas, a Paloma também botando bandeirinhas aqui, a Mari Vitória colocando as bandeirinhas do Brasil, pode colocar qualquer bandeirinha, tá? Qualquer bandeirinha da seleção que você tá torcendo. Galera, outra coisa que a gente quer pedir, 200 likes que a gente precisa, 200 likes pra gente começar esse sorteio com 3 mil likes, faltam só 200, duzentinho pra gente poder chegar, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, o Lorenzo colocando as bandeirinhas, o Alequímico, é isso? É, Alequímico dos Santos, tá colocando as bandeirinhas também, o Futilendas colocando as bandeirinhas também, o Daniel Ninja, o Lucas Rafael, o Vitor, o Du, tá aqui com a gente também, o Mendigo colocando as bandeirinhas da Jamaica, meu irmão, é isso aí, colocando as bandeirinhas da Jamaica, será que a Jamaica vai bem? Vamos embora, a Jamaica tem que se classificar ainda, tá no páreo, a galera tá colocando, o Regis Fernandes colocando as bandeirinhas em quê? Da UEFA, é isso? Que bandeirinha azul é essa? Não tô conseguindo reconhecer, o Felipe, o Vinícius, a Mila Brasileiro, é isso? Nila Brasileiro, tá aqui com a gente, o Vitor, a Priscila colocando as bandeirinhas da França, torcendo pra França, o Felipe colocando as bandeirinhas de Senegal, é Senegal, Felipe? Tamo junto, o João Vitor colocando, essa eu não sei não, não vou mentir pra vocês não, o Thiago Floriano colocando as bandeirinhas dos Estados Unidos, a Roseli também, a Cristelle Freitas, deixa eu ver quem botou as bandeirinhas, foi o Luca de Sá colocando as bandeirinhas da Inglaterra, o Thiago Frezinho colocando a carinha xoxa, aquela carinha de raiva, cadê esse sorteio que não começa? E não começou ainda não, mas a gente tá de olho, quando começar a gente vai mandar pra todo mundo, vamos que vamos, são quase 11 mil pessoas aqui com a gente, você tá vendo os potes, você tá vendo os craques, daqui a pouco esses potes vão se transformar em grupos, e o chat tá lindo demais, Ludmilla, o Sávio colocando bandeirinhas, o Yuri colocando bandeirinhas, o Neto colocando bandeirinhas, deixa eu ver quem botou da Argentina aqui, o Góis, né, colocando bandeirinhas da Argentina, vai torcer pra Argentina também, vamos que vamos, aí na nossa legenda vai ser um grupo do Brasil, a gente já tá preparado pra colocar o grupo do Brasil, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. O Jujuzito colocando bandeira colorida. Bandeira do movimento LGBTQI+. Acho que é isso mesmo, né? LGBTQI+.
Eu não consigo acompanhar.
É, pois é, LGBTQI+. Acho que é LGBTQI+.
Me corrija se eu estiver errado, tá bom? Obrigado demais, o Du, colocando bandeirinhas aqui, que eu não sei que bandeirinha é essa, não. Parece que é do Flamengo, será? É, vamos que vamos. O Daniel colocou a bandeirinha da Fórmula 1. É, Fórmula 1 que acaba
Fórmula
agora,
1,
né?
Tem Fórmula 1, acaba... Frio, né? É complicado, né, Thiago? Que acaba na última rodada do Campeonato Brasileiro, e aí o título ainda está em aberto, né? O Verstappen chegou, o Norris está por ali como líder, o Piastri ainda tem... Tá tudo muito complicado lá também.
Tá tudo muito misturado, obrigado mesmo de coração. O Yuri colocando as bandeirinhas também aqui com a gente, o Kelvin colocando as bandeirinhas, a Ana Nogueira colocando as bandeirinhas da Noruega, de Haaland, vai torcer pro Haaland, hein? É, a Camila colocando aqui os coraçõezinhos com a bandeira da Suíça, né? Aquele coraçãozinho médio parece a bandeira da Suíça. Ah, o Diogo Fortes colocando a bandeira da Espanha. Alguém colocou pepino aqui, foi o Petro. É, Pei, tá colocando os pepino aí, tá vindo, deixa eu ver, alguém colocou aqui, alguém me corrigiu e eu perdi a mensagem. Foi resenha? Então deixa pra lá. Vamos que vamos. O Recruta colocando bandeiras aqui da União Europeia, né? É isso? Vamos que vamos. Roseli colocando bandeirinhas também. Vamos embora, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque vai começar o sorteio daqui a pouco. Acho que não vai começar ainda. Será que a gente ainda vai ter? Acho que ainda vai ter apresentação, hein?
Acabaram de explicar como é que vai funcionar. Estão terminando de chamar os integrantes pra poder finalmente começar o sorteio.
Vamos embora, minha gente! Bora, começa esse negócio aí, FIFA! Ô Infantino, começa esse negócio aí, que o negócio tá difícil, hein? Tá de rosca sair esse sorteio. É mais show do que, mais espetáculo do que sorteio, e tá todo mundo querendo saber grupo, a gente quer discutir grupo. E fica aí, porque a gente vai fazer uma baita discussão assim que a gente tiver os sorteios, beleza? E obrigado, galera, de coração, vocês que se inscreveram no canal, tem um monte de inscrição agora, e a gente teve um monte de like também, chegamos aos 3.100 likes, são mais de 10 mil pessoas aqui com a gente, se vocês puderem, continuem deixando seu like, isso vai ser muito, muito, muito importante. A composição dos potes já está sendo distribuída, a composição da galera que vai fazer o sorteio já está aí. Vamos embora que está chegando o momento. Daqui a alguns instantes teremos o sorteio. Daqui a alguns instantes esse pote vai se transformar em grupos. E claro que a gente vai trazer informações para vocês. É o Shaquille O'Neal? É, chega o check. Shaquille O'Neal vai ser um dos caras que vai sortear, meu irmão. É isso aí, claro. Nos Estados Unidos, olha o tamanho do Shaquille O'Neal, meu irmão. Sensacional. O cara tem mais de 2 metros. Ali é o 50 Cent, é isso?
Qual é o nome dele? Desse não, cara, o ali quem é?
O apresentador. Esqueci, ele é... Ele é rapper e é ator também. Vamos que vamos. É isso. E o Brad, né? É, o Brad, ex da... Como é o nome dela?
Gisele Bündchen.
Ex da Gisele Bündchen.
Muita gente chamava de Giselo, Thiago.
O Giselo, né? O ex-Giselo. Né?
É a versão do Leonardo Pereira, do Carolino?
Ex, né? Sei lá, já voltou.
Não. Então, Thiago, tá complicado, é melhor... Eu não tô tão atualizada nas fofocas assim.
Dia 10 desse jogo do Flamengo, Ludmilla. A gente faz e a gente explica a situação do Léo Pereira. Vamos que vamos, galera, que agora vai começar. Vai começar o sorteio, hein? Atenção pra você que tá chegando, vai começar o sorteio. Vamos embora. O sorteio vai começar, a gente vai colocar na tela. Quando tudo estiver pronto, a gente coloca na tela. Os potes vão começar a se transformar em grupos. E os grupos vão começar a ditar o maior evento do planeta, o maior evento da história do esporte no mundo, a maior Copa do Mundo entre seleções vai começar a partir de agora, pra valer. As eliminatórias, claro, já deram um gostinho de Copa do Mundo, mas agora, meu amigo, você já sabe o seu caminho, você já traça a sua rota, você sabe que você vai poder pegar uma Espanha, uma Argentina, um Portugal, claro, obviamente, pensando numa classificação de segunda fase, quem vai ser o adversário da próxima fase, quem está chegando por aí, qual o tamanho do problema do Brasil a resolver, aí você já começa a fazer um estudo específico de cada seleção, como joga aquela seleção, será que é o Irã que vem pro time do Brasil? Como é que joga o Irã? Já que a gente não acompanha tanto, joga no 4-4-2, joga no 3-5-2, joga muito fechado, joga para cima, será que vem Marrocos? Pode vir Marrocos de novo, a gente já encarou Marrocos e foi um jogo muito difícil naquela Copa em que nós fomos campeões, então tem muita coisa, tem muita nuance pra gente explicar, tem muita coisa pra gente avançar depois desse sorteio. O Tom Brady tá falando agora. Tom Brady, obrigado, valeu, você é bonitão, você é o ex da Gisele, mas vamos começar esse sorteio, pelo amor de Deus. Ave Maria, ô Donald Trump, manda começar esse negócio, quando você manda, a galera obedece. Então, senão você diz que vai taxar, vai dar tarifaço da FIFA. É, digo, ó, se não começar esse negócio, eu vou dar tarifaço da FIFA. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, a galera tá colocando. Olha quanta gente se inscrevendo, Ludmilla. Tá lindo demais, coisa linda a galera se inscrevendo. Vamos que vamos. Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. A bola vai rolar. As bolas vão rolar. Daqui a pouco vai começar o sorteio. E claro que a gente vai... Olha, parece que vai agora, hein? Parece que vai começar o sorteio. Fica aí, são mais de 11 mil pessoas. Vamos embora. Mais uma vez a FIFA vai explicar o formato. E mais uma vez a gente vai trazer para vocês. No pote 1. Pote 1. A gente tem várias seleções. Canadá já está lá como cabeça de chave do pote 1. É, meu amigo. Como cabeça de chave do pote 1. Cabeça de chave do grupo B, né? E está no pote 1. México também, por ser uma grande... A seleção sede está também no pote 1. Vai estar nesse sorteio, inclusive já foi sorteado. Estados Unidos, também por ser país sede, onde mais de 70% dos jogos da Copa do Mundo vão acontecer. Completam aí, o primeiro é da FIFA, a Espanha, a grande favorita para essa Copa do Mundo, Espanha, também está nesse pote 1. Também ainda no pote 1, a Argentina, atual campeã do mundo, conduzida por Messi, McAllister e toda a turma lá. É, Lautaro Martínez, a galera toda. A França. França, a terceira colocada no ranking, chega sempre muito forte, não vive um grande momento, conduzida por Mbappé. Depois teremos a Inglaterra e seus astros, de Gary Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, o Doku, o Doku é da Bélgica, né? Tem um monte de gente, é ele que joga lá. O Brasil, que chega também muito qualificado com o Vini Júnior, com o Estevão, com a galera toda e com o Neymar, se Deus quiser. Seleção portuguesa também no pote 1. A seleção de Cristiano Ronaldo, sim! Está também nesse primeiro